ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 30 de março de 2016. A venda, movimentos sociais criticam a venda de terrenos da Prefeitura de Belo Horizonte para aumentar caixa. H1N1 chegou antes, epidemia de gripe chega antes do inverno. Minas Gerais já tem 3 casos e 2 mortes provocadas pela doença. Universidade do Professor, Ministério da Educação, lança programa para a formação de docentes já em atividade na educação básica. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Minas Gerais já registra 3 casos e 2 mortes por H1N1 em 2016. Em todo o país, as mortes nos primeiros 3 meses do ano já superam os números de todo o ano passado. Mais informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. 305 casos de contaminação pelo vírus H1N1 já foram registrados os 3 primeiros meses de 2016 em todo o Brasil. O número representa um aumento de mais de 100% em relação ao número de casos para todo o ano de 2015, que foi de 141. Até agora, já são 46 mortes provocadas pela doença, enquanto no ano passado foram 36. De todos os casos registrados no país, 266 deles ocorreram no Sudeste, com 206 somente no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, foram registrados 3 casos confirmados e 2 óbitos, nenhum deles em Belo Horizonte. Além do grande número de casos, a ocorrência do surto nos 3 primeiros meses do ano é incomum, uma vez que infecções pelo vírus costumam acontecer em épocas mais frias. A professora associada do Departamento de Clínica Médica e coordenadora do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da UFMG, Marise Fonseca, conta que ainda não existem dados precisos sobre o porquê da propagação da doença fora de época, mas explica possíveis causas.
Em geral, a gente já espera que a influenza aconteça mais perto do inverno. Mas com a circulação dos vírus, talvez aí com modificação de clima, né, do planeta, isso possa estar acontecendo. Então, tudo em investigação, a gente não tem uma resposta precisa ainda, não. Mas hoje, quando a gente pensa no deslocamento das pessoas, talvez alguém viajado e entrado em contato com influenza e está transmitido agora no momento que a gente não esperasse mais, ainda calor, né? Então ainda está tudo no campo das hipóteses, a gente precisa avaliar o que é que está acontecendo para justificar esses casos acontecendo num momento em que a gente não esperava.
Tendo em vista o aparecimento inesperado de casos da doença, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra o H1N1 e 25 milhões e 600 mil doses da vacina vão ser distribuídas para os estados da União a partir do dia 1º de abril. Os estados vão poder definir as estratégias de distribuição de vacinas e de contenção da doença a partir do recebimento das doses. A campanha de vacinação contra o H1N1 vai ser realizada em todo o país entre os dias 30 de abril e 20 de maio, sendo o dia 30 de abril o Dia Nacional de Mobilização para Prevenir as Infecções. A médica Marise Fonseca explica a importância da vacinação e explica quais são os grupos de risco que devem se preocupar ainda mais com o vírus H1N1.
Pessoas consideradas de risco são os idosos, as crianças pequenas, as gestantes, os imunossuprimidos, seja por HIV, seja por uso de quimioterapia, de corticoide. Os indígenas, né, que são, em geral, populações, aqueles que estão mais isolados e que não têm muito contato com a sociedade não índia e que, portanto, são mais suscetíveis a evoluir com quadros mais graves. E gostaria de reforçar que nós vamos ter a campanha de vacinação em breve e para as pessoas lembrarem que vacinar é muito importante e todos esses cuidados de saúde em geral, de alimentar bem, de hidratar e não esquecer de, diante de sintomas, procurar um atendimento médico.
As recomendações para prevenção e combate ao vírus são evitar multidões, manter as mãos limpas, fazer hidratação e ter boa alimentação. E em caso de suspeitas, procurar atendimento médico imediato. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai manter o calendário de vacinação previsto anteriormente entre os dias 30 de abril e 20 de maio. Com produção de Lucas Negrisoli, é com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E o governo federal lançou na manhã de hoje uma campanha para mobilizar meninas de 9 a 13 anos a partir do dia 3 de abril para vacinação contra o HPV. Vão ser disponibilizadas 36 mil salas de vacinação pelo país. Essa campanha vai até o dia 15 de abril, mas a dose pode ser encontrada nos postos de saúde durante todo o ano. A meta de 2016 é vacinar pelo menos 80% das meninas de 9 anos de idade, que é o público-alvo da campanha, formado por um total de 1 milhão e 700 mil garotas. A imunização é feita em duas doses injetáveis, a primeira, de preferência, nos meses de março ou abril, e a segunda, 6 meses após a primeira. A orientação é que as meninas de 10 a 13 anos que ainda não receberam a dose ou que não completaram o esquema vacinal também sejam imunizadas durante a campanha de mobilização. A proteção, segundo o Ministério, só é conferida se todas as doses forem aplicadas. E o Ministério da Saúde confirma 944 casos de microcefalia no Brasil. Destes, apenas 130 tiveram exame laboratorial positivo para o Zika. Do total de 6.776 casos registrados de bebê com suspeita de terem a malformação, 1.541 foram descartados por apresentarem exames normais. Em Minas Gerais, dos 28 casos notificados, apenas 2 foram confirmados, outros 46 já foram descartados. Nesta semana, os estados do Acre, Amapá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul informaram que há circulação autóctone do Zika. Assim, o vírus já circula em todas as unidades da federação. A Prefeitura de Betim, na região metropolitana de BH, decidiu manter unidades de saúde que seriam fechadas em virtude da crise financeira do município. A decisão veio após anúncio da Secretaria de Estado de Saúde de investir 12 milhões por ano para cofinanciar o Hospital Regional de Betim. Outros 5 milhões vão ser liberados para ajudar no custeio de unidades e equipes de saúde da família. Todas as unidades básicas de saúde vão ser mantidas, mas a maternidade pública vai ser integrada ao Hospital Regional.
De olho na cidade.
Movimentos sociais criticam a falta de transparência da Prefeitura de BH na venda de terrenos públicos. Eles conseguiram obter junto à Justiça uma liminar que impede a venda de 20 lotes por meio da empresa BH Ativos, responsável pela administração de terrenos e imóveis do Executivo Municipal. Com isso, o leilão, que estava marcado para essa terça-feira, não ocorreu. As informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Erros no edital e omissão de informações, como o não esclarecimento do motivo da venda dos imóveis, foram os principais motivos que levaram a Auditoria Cidadã da Dívida a entrar com uma ação judicial para impedir a venda de 20 lotes da Prefeitura de BH. A PBH Ativos, sociedade anônima de capital fechado que administra imóveis da Prefeitura, anunciou o leilão dos terrenos no dia 20 de fevereiro e a previsão era de que a abertura dos envelopes acontecesse ontem, mas uma liminar judicial impediu a continuidade do processo. A Prefeitura ainda vai recorrer. Os advogados da Auditoria Cidadã da Dívida afirmam que a PBH Ativos não divulgou a avaliação do mercado que determinou o preço dos lotes colocados à venda, o que seria ilegal. A advogada e membro da Fundação Brasileira de Direito Econômico, Cirlei Sá, aponta os erros que levaram ao pedido de cancelamento da licitação.
A PBH Ativos abriu esse edital de licitação, abriu o certame para venda de 20 lotes via leilão, ou seja, o melhor valor. Só que para vender esses imóveis, a lei determina que o ente público ou a empresa paraestatal, ela justifique e ela traga a avaliação dos imóveis. A gente foi procurar no site da prefeitura e também no site da BBH Ativos e não há nenhum desses dois requisitos da lei. Ainda a prefeitura, em nenhum momento, ela disponibilizou um canal que demonstrasse o real motivo da venda dos bens.
Além dos problemas legais do edital, os movimentos sociais também criticam a tentativa de venda dos terrenos, já que existe um déficit habitacional na cidade e esses lotes poderiam ser usados para a construção de moradias para a população. Para o coordenador do Movimento de Associações de Moradores de Belo Horizonte, Fernando Santana, não ficou comprovado que os lotes traziam gastos para a prefeitura, já que o executivo municipal não prestou contas do motivo da venda. Para ele, a prefeitura corre o risco de fazer um mau negócio, vender os terrenos agora a um preço mais baixo e depois precisar comprar outros mais caros para a construção de equipamentos públicos, como postos de saúde e escola. O coordenador do movimento critica a falta de transparência no processo.
Os terrenos, eles têm um ônus. Quando eles foram transferidos da prefeitura para a empresa, uma das prioridades também era para incentivar também a agricultura familiar. Então, antes de vender qualquer um deles, isso tem que ficar bastante transparente para a população. Por que que eles não foram utilizados? Por que que eles estão sendo leiloados? E aonde serão aplicados os recursos que serão arrecadados?
A empresa PBH Ativos, responsável pela administração desses terrenos e de outros imóveis da Prefeitura, é investigada pelo Ministério Público do Estado. O MP, no entanto, não divulgou o teor dessas investigações. A advogada membro da Auditoria Pública Cidadã, Cirlei Sá, afirma que a empresa cumpre o papel de administração que caberia ao prefeito e que essa transferência de poderes faz com que os processos e licitações da Prefeitura não sejam transparentes.
A PBH Ativos é uma sociedade anônima criada pelo município de Belo Horizonte em 2010, salvo engano, Lei Municipal 10.003. Ela tem uma série de funções, uma série de objetivos que, em tese, seriam para auxiliar a prefeitura. Mas só que, pelo que a gente anda vendo, ela está exercendo políticas públicas que deveriam competir ao Poder Executivo. Ademais, a PBH Ativos, ela também, nesse objetivo de ajudar a Prefeitura, uma das coisas que ela vem fazendo é emitir debêntures. São documentos que você emite para pedir empréstimo ao mercado por valores altos, para depois a Prefeitura de Belo Horizonte pagar.
Ontem, durante a audiência de prestação de contas do município realizada na Câmara, o prefeito de BH, Márcio Lacerda, defendeu a legalidade da venda dos terrenos.
Com relação à venda de terrenos, foi uma venda de terrenos aprovada na Câmara, com avaliação feita pela Caixa Econômica, e é um leilão. Um leilão permite que os interessados façam ofertas acima do valor mínimo.
Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de BH informou que ainda não foi notificada da liminar que impediu a venda dos lotes. Mas assim que receber a notificação, vai recorrer da decisão. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. A audiência pública sobre a desapropriação do Iate Tênis Clube prevista para amanhã foi cancelada a pedido do vereador Pablito, do PSDB, que tinha solicitado a reunião. No entendimento dele, o Ministério Público de Minas Gerais já tem entendimentos adiantados com os atuais proprietários e o município, o que dispensaria a necessidade da audiência. Ontem, o MP apresentou, durante a reunião, o resultado da visita técnica ao local. Segundo os promotores, houve aumento significativo da área construída desde a inauguração do iate, em 1943, que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Há possibilidade de corresponsabilidade da prefeitura, já que a maior parte dos anexos foi erguida sem autorização. Ainda segundo o MP, o Salão Portinari, uma das áreas do iate, se encontra em mau estado. Foram feitas uma série de recomendações para a recuperação da área, fundamental para a candidatura do Complexo Arquitetônico da Pampulha a Patrimônio Cultural da Humanidade.
Trânsito.
E atenção, um acidente que tinha ocorrido na Avenida Alfeira do Balena, entre a Rua dos Otoni e a Bernardo Monteiro, que estava deixando o trânsito complicado por lá, já foi resolvido e a via já foi liberada. Trânsito é intenso neste momento para os motoristas que vêm da Tereza Cristina para acessar a Avenida do Contorno, no sentido Gutierrez. Os demais pontos da região central apresentam trânsito tranquilo. Na Avenida Raja Gabalha, na altura da Radiante, o trânsito é intenso nos dois sentidos agora. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem coluna de meio ambiente, mas que hoje vai falar sobre Zika.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Política.
A presidenta Dilma lança neste momento a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser destinados 210 bilhões e 600 milhões para essa fase, mas apenas 41 bilhões e 200 milhões são do Orçamento Geral da União. As moradias da faixa 1, na qual os subsídios são concedidos sob a forma de desconto nas prestações mensais, em que o beneficiário paga mensalmente o valor correspondente a 5% de sua renda familiar, por 120 meses, vão ter 2 metros quadrados a mais, além da incorporação de itens sustentáveis, como sensores de iluminação. A previsão é que 5 milhões e 500 mil moradias sejam contratadas nas três etapas do programa. Até 2018, o Ministério das Cidades espera que mais de 2 milhões de moradias sejam contratadas. A cerimônia de lançamento está sendo realizada em Brasília, com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e de apoiadores da presidenta Dilma, que aproveitam o momento para protestar contra o processo de impeachment. 10% da população do Brasil avaliou o governo Dilma de forma positiva, o que mostra uma pesquisa Ibope divulgada hoje sob encomenda da Confederação Nacional da Indústria. Outros 19% consideram o governo regular, 69% avaliam o governo Dilma como ruim ou péssimo e 1% não sabe. O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo. O ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, afirmou que a relação do governo com o vice Michel Temer fica interditada após o desembarque do PMDB. Wagner afirmou não saber quantos ministros dos 6 PMDBistas devem deixar o governo. O partido estabeleceu como prazo o dia 12 de abril para entregar todos os cargos. Anteontem, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi o primeiro do PMDB a pedir demissão. O senador Walter Pinheiro anunciou sua desfiliação do PT após 33 anos de legenda. Ele não informou os motivos da desfiliação e nem a qual partido deve se filiar. Eleito senador em 2010, ele permanece no cargo até o fim do mandato, em 2018. Em mensagem aos correligionários, ele justifica que tomou a decisão após uma reflexão profunda e prometeu manter a fé no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera o regimento interno da Casa para mudar a proporcionalidade de cada partido na composição das comissões, levando em conta a janela partidária, aquele período que os parlamentares tiveram para trocar de partido sem perda de mandato. A proposta foi aprovada ontem pela mesa diretora da Casa e deve ser apreciada hoje pelo plenário. Opositores de Cunha alegam que a medida pode beneficiá-lo ao mudar a composição do Conselho de Ética, onde corre seu processo de cassação.
Meio ambiente.
Lixo, saneamento básico, o que tudo isso tem a ver com alastramento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? É o que você vai descobrir na coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, o Brasil está registrando em números alarmantes da dengue e agora também o Aedes aegypti transmitindo outras doenças como chikungunya e a Zika aí com consequências que a medicina ainda não conseguiu desvendar completamente. Qual que é a relação que é possível fazer da falta de saneamento na maior parte do país com a incidência dessas doenças?
Boa tarde a todos. Primeiro, a se registrar exatamente o número alarmante, né, as epidemias em Zika e agora de chikungunya, todas juntas, né, estão se alastrando a níveis nunca antes vistos. Né. Nós já estamos com mais casos até agora no Brasil do que durante o ano passado inteiro. Isso mostra, de certa forma, o sucesso que o mosquito teve nesse processo e o fracasso que a saúde pública brasileira teve ao longo desses anos. E aí a gente pode ver a historinha através do Aedes, né, que é esse mosquito tão falado. Para ter assim, uma ideia, o Aedes é um mosquito, na verdade, originário do Egito, né, por isso se chama Aedes aegypti. Ele foi descrito mais ou menos em 1818. De lá, esse mosquito veio para as Américas, provavelmente nas embarcações que trouxeram os escravos para o Brasil, né, naquele tráfego horroroso, humano, de pessoas, e junto com essas pessoas e esse sofrimento, veio também o Aedes. Ele, a princípio, ele se domiciliou ali no Rio de Janeiro e começou a causar casos de febre amarela. No início do século passado, século XX, o Oswaldo Cruz fez uma campanha muito grande na cidade do Rio de Janeiro, uma modelo sanitarista, procurando intervir nos focos desse mosquito e tudo. O certo é que o mosquito foi erradicado, sem imaginar que esse Aedes ele foi extinto da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado. Quando chegou mais ou menos na década de 70, ele veio novamente ocupando áreas no Nordeste brasileiro, na região Norte, e daí também ele se espalhou para as outras capitais. E aí ele se domiciliou nessa região urbana brasileira das grandes metrópoles, porque ele não tinha predador e não tinha nenhum inseto, nenhum animal que fizesse a captura dele e fizesse dele uma cadeia alimentar, vamos dizer assim. O certo é que ele prosperou. E prosperou muito também porque as cidades, elas foram crescendo, se urbanizando, mas descuidando dessa questão ambiental. Então, a questão dos resíduos sólidos, o lixo, na verdade, virou um grande problema na cidade brasileira. Então, a gente fica preocupado com um pneu, uma garrafa PET, no fundo do quintal, é evidente que temos que ter essa preocupação, mas eu queria transformar isso numa preocupação maior, quer dizer, qual é a responsabilidade também dessas empresas, né, no tratamento do que a gente chama de uma logística reversa, quer dizer, o problema não é um pneu, o problema é os milhares e milhões de pneus que são produzidos aí no Brasil pelas empresas do setor e que depois não são recolhidos. E aí se tornam focos do Aedes. A mesma coisa das garrafas PET, imagina milhões de garrafas PET que todas as indústrias produzem e que não tem nenhuma responsabilidade numa logística reversa de fazer a reciclagem desse material. Então é preciso que a gente comece a entender também que essa questão da dengue, chikungunya, zika, não é responsabilidade somente da população, mas é também desse modelo que nós temos de política de resíduos sólidos, em que as empresas não são responsabilizadas pelos que elas produzem. Fica a cargo das prefeituras, muitas vezes deficitárias, nessa questão da coleta do lixo, e na verdade a gente também não tem uma política adequada para esse destino final dos nossos resíduos sólidos. O que acontece é que a maioria vira lixão ou não é adequadamente coletado. Então a gente não pode imputar esse sucesso do Aedes somente a um descuido individual das pessoas, mas há que se responsabilizar também a falta de política de resíduos sólidos mais vigorosa, mais consistente, e que responsabilize também os produtores desses resíduos pela responsabilidade na reciclagem desses produtos, ou seja, na chamada política de logística reversa.
Tá certo. Professor Marcos Poliano, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, no mais é realmente reforçar que realmente essas doenças estão, vamos dizer, cada vez mais comprometendo a nossa população, né? E que realmente as pessoas tomem todos os cuidados possíveis no sentido de evitar os focos e a picada do mosquito, né? Mas não vamos nos descuidar também dessa visão maior de exigir das autoridades, por exemplo, coleta seletiva, o que esses resíduos realmente sejam recolhidos pelas empresas, cobrar também uma atitude mais propositiva, boa, né, do ponto de vista ambiental, por parte do sistema econômico das empresas nesse processo.
Tá ok. Professor Masculino, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:58, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o programa Universidade do Professor vai abrir 105 mil vagas para a formação de docentes da educação básica.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Educação.
Ministério da Educação vai abrir 105 mil vagas para a formação de docentes da educação básica. O programa Universidade do Professor é voltado para professores efetivos da rede pública que não atuam na área de formação. As informações com Maria Dulce Miranda.
52% dos professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio lecionam sem ter a licenciatura nas disciplinas que dão aula ou bacharelado na área. Ou seja, dos cerca de 710 mil profissionais, quase 375 mil não têm a formação adequada. Os dados são do Censo Escolar 2015. Para tentar minimizar o problema, o programa Universidade do Professor vai ofertar 105 mil vagas para a formação de professores efetivos da rede pública nesta situação. Essas vagas vão ser oferecidas no segundo semestre de 2016, sendo que 24 mil são para cursos presenciais em instituições federais de ensino e as outras 81 mil são à distância pela Universidade Aberta do Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que ressaltou que a formação dos professores que já estão em sala de aula é prioridade da pasta e que, apesar do número de vagas ainda ser menor que a demanda, todos os profissionais que se enquadrarem vão poder se readequar.
São a prioridade da prioridade dessa formação, tanto na Universidade Aberta quanto nas vagas presenciais disponíveis nas universidades e Instituto Federal. Não há outro caminho. O caminho é fortalecer a formação, é dar oportunidade de formação para os professores que estão no exercício. Não vai faltar vaga para professor se formar no Brasil. Tá? Vai ser prioridade do MEC. Não faltará vaga. Nós ofertaremos as vagas necessárias desde que ele vá fazer a formação na disciplina que ele está oferecendo, que ele está ministrando.
A área que mais tem professores nessa situação é a de exatas. Para se ter uma ideia, segundo o Censo Escolar 2015, quase 70% dos professores de física não têm a formação adequada para ministrar as aulas de disciplina. No caso de matemática, a taxa é de 51%. O professor de educação da PUC Minas, Carlos Jamil Cury, ressalta que a prática de um professor dar aulas em uma disciplina da qual não possui formação é um hábito comum, já que muitas escolas não contam com professores da área, mas que o hábito é extremamente prejudicial aos alunos.
Então você convoca um professor de outra área do conhecimento para ocupar aquela janela. Ocupa os meninos e talvez até ganhe algum aditivo salarial. Mas o mais importante é que os nossos estudantes ficam sem um professor formado naquela área de conhecimento e, portanto, acabam ficando com uma lacuna muito grave para o seu desempenho, não só no âmbito da sua escolaridade, como depois na sua vida profissional.
O professor Carlos Jamil Cury também destaca que o fato de o programa destinar a maior parte das vagas para formação na modalidade de educação à distância vai favorecer especialmente os docentes do interior do país.
Esse interior, de fato, ele está em boa parte servido por instituições de ensino superior de natureza privada. Para que esse atingimento se dê pela via pública, aciona-se esta ferramenta importante para os dias de hoje, que é da educação à distância. Mas a educação à distância necessita, no outro lado da linha, de uma pessoa extremamente disciplinada e, do lado de cada linha, um projeto pedagógico que seja bastante rigoroso.
Para participar do programa Universidade do Professor, os interessados vão ter entre os dias 5 de abril e 5 de maio para se inscrever por meio da plataforma Freire, disponível em freire.caps.gov.br. Depois de inscritos, as secretarias de educação vão ter um prazo para validar as inscrições dos professores. A Universidade do Professor ainda vai oferecer cursos intensivos durante as férias escolares, o Plano Nacional de Formação de Professores. Essas vagas vão ser oferecidas a partir do ano que vem. Repórter Maria Dulce Miranda.
E o MEC publicou hoje uma portaria que altera as regras de redistribuição de vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Anteriormente, as regras previam que as vagas não preenchidas deveriam ser redistribuídas entre outros cursos da mesma instituição. Agora, a norma é que as vagas restantes podem ser abertas em qualquer instituição de uma mesma mantenedora, que são as entidades que administram as faculdades particulares. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Lucas Negrisoli. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.